essa mulher extraordinária. Eu gosto muito que Juízes 4 começa a dizer, aqui no verso 4, Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, porque deixa bem claro que ela era casada, porque se ela era casada, ela tinha uma casa, ela tinha um esposo, ela tinha todo esse contexto de posicionamento, de responsabilidades. É bem possível que ela tinha filhos, ou seja, ela também era uma mulher com todo o respeito dentro de casa e fora de casa, na sociedade, pois está escrito que ela liderava Israel naquela época. Que mulher fenomenal! Às vezes a gente acha que essa liberação da mulher para fazer algo também fora de casa é coisa recente, mas existiram vários movimentos e existem várias culturas, e nesse tempo nós vemos aqui mulher, Débora, como juíza, líder de Israel. E quando você lê a história, você vê que Israel estava debaixo da opressão dos cananeus e Sísera era o comandante do exército dos inimigos. O exército de Israel era comandado por Baraque e Débora recebeu uma palavra de Deus para Baraque. No verso 6 você lê que Débora mandou chamar Baraque e disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10 mil homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo. Ou seja, Deus vai mover as coisas, as circunstâncias, para que o inimigo se levante e venha contra você. Às vezes a gente não sabe por que está acontecendo tanta coisa na nossa vida. Olha isso. O Senhor fará com que ele venha atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará nas suas mãos. Quando nós vemos o inimigo se levantar, a gente precisa entender que o Senhor quer nos entregar nas nossas mãos os nossos inimigos. Amém, meninas? Então Baraque, no verso 8, disse a ela: se você for comigo, irei. Mas se não for, não irei. Que linda honra a profetisa Débora recebeu, um reconhecimento do que ela carregava. Mais tarde no texto nós lemos que ela se levantou como mãe em Israel. Então Baraque disse: mãe, continue orando por mim.
Amém.
Continue profetizando por mim. Eu só vou para a guerra se você ficar ali de braços erguidos, orando, intercedendo, profetizando. E no verso 9 ela disse: tá bem, eu irei com você. Mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Quando a gente lê até aqui, a gente pensa que essa mulher é quem? Débora, a própria profetisa Débora. Mas a história continua e é muito interessante. Conta como que o Senhor fez um grande mover nos céus. Houve ali junto ao rio como que um outro fenômeno na natureza, transbordando as águas, e houve essa junção da atuação do céu na natureza com os exércitos. Você pode estudar também no Cântico de Débora, no capítulo 5, e você vê como que o exército de Israel conseguiu perseguir todos os inimigos até que todos os do exército dos cananeus fossem mortos. Não sobrou ninguém. Apenas um, o comandante Sísera, fugiu. É o que nós lemos que está aqui no verso 17. Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, outra mulher que tinha um marido. Isso já nos faz entender o contexto dessa mulher, as responsabilidades, o dia a dia dela. Nós entendemos a sua posição de esposa, possivelmente de mãe. Outra mulher entra na história. Jael, mulher do queneu Eber. Pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber. Jael, diga Jael.
Jael.
Decora esse nomezinho. Jael saiu ao encontro de Sísera. Ela teve uma iniciativa. Ela foi lá para fora da tenda. E fez o quê? O convidou. gritou: venha, entre na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Aconchego. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite. Ele pediu água. Ela deu para ele um leite bem quentinho. Ela deu a ele leite, feita de uma vasilha de couro. Deu-lhe de beber, tornou a cobri-lo. E Císera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca, ele pedia uma estaca, e um martelo. Uma estaca e um martelo. Visualize isso. Apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão e ele morreu. Imagine a cena. Aquele homem deitado, aquele guerreiro poderoso, dormindo, confiando naquela mulher. Ela fincou a estaca de um lado, saiu do outro e fincou no chão. A força daquela mulher. Baraque passou à procura de Císera e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Císera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Aleluia! Nós podemos louvar ao Senhor por essa história e aplicar hoje nas nossas vidas e nas regiões celestiais, pois no Novo Testamento nós entendemos que todas essas questões vividas literalmente no Velho Testamento eram como que andaimes, eram como que andaimes, o apóstolo Paulo escreve, para a construção que viria na plenitude dos tempos com Jesus. Então o apóstolo Paulo escreveu que a nossa luta não é contra os cananeus, os amorreus, os amalequitas, os filisteus. Nossa luta não é contra a carne ou sangue. Você se lembra de Efésios 6, que descreve que a nossa luta é contra os seres espirituais nas regiões celestiais. Se tem carne e osso, aperta um pouquinho a sua irmã, vê se tem um pouquinho de carninha. Umas tem mais, outras tem menos, né? Mas se tem carninha, se tem ossinho, não é o nosso inimigo. A sogra não é o nosso inimigo, né? A vizinha não é o nosso inimigo. A cunhada não é o nosso inimigo. Nós não temos inimigos de carne e osso, mas são espíritos que atuam nas regiões celestiais. Então, nós entendemos como uma figura do que estava por vir. Essa luta de perseguir até consumir todos os inimigos nos fala também da nossa luta espiritual, até nós destruirmos todos os inimigos que afrontam a nossa vida. Fala da sabedoria, da estratégia para nós destruirmos os principados, despojarmos principados, que falam de autoridades, de governo, na hierarquia também do reino da maldade. Porque Císera, ele foi derrotado por uma mulher e por causa disso toda a nação de Israel avançou em outras conquistas, está escrito, até que eles o destruíram totalmente. É maravilhoso pensar que Jael destruiu esse inimigo da nação sem sair de casa. Fala pra tua amiga aí. Sem sair de casa. Que forte! Toda a nação de Israel foi livre de um cativeiro por meio de uma mulher que derrotou o inimigo sem sair de casa. O que é que ela usou? Uma estaca e um martelo. A estaca e o martelo falam daquilo que é necessário para construir a tenda. Como nós lemos que ela era de um clã que vivia em tendas, não usavam casas de tijolo, viviam naquele deserto. Eles eram nômades procurando lugar onde houvesse água, onde houvesse alimento. Eram meio imigrantes,
se eu posso dizer assim.
Pela oportunidade melhor aqui, vamos sobreviver melhor aqui, nessa estação, enfim. Ela fincava a estaca, batia com o martelo e então esticava os tecidos, as peles. Eram os instrumentos construídos para construir o quê? A casa. Foi com isso que Jael derrotou o inimigo, com o que ela usava para construir a casa. Ela não usou outra ferramenta. Ela não usou uma faca afiada para cozinhar, por exemplo. Tenho certeza que ela tinha para matar os animais que eles criavam, para cozinhar. Mas ela usou os instrumentos para a construção do seu lar. E a Bíblia é muito clara quando ela diz em Provérbios 14:1 que a mulher sábia edifica ou constrói a sua casa. A tola, que não tem sabedoria, com as próprias mãos destrói, derruba. Quantas aqui querem ser mulheres sábias? Que sabem colocar a estaca, sabem colocar o martelo, sabem esticar a tenda. Nós queremos ter sabedoria para construir o nosso lar. E é tão maravilhoso que a gente vê na palavra ela se completando, ela se esclarecendo diante dos nossos olhos. Em Provérbios ainda, no verso 24, 3 e 4, vou abrir aqui para vocês, quem estiver anotando. É tão lindo porque se Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica, constrói o lar, Provérbios 24, verso 3 e 4, fala novamente da sabedoria. Olha só, 24, 3, com a sabedoria se constrói a casa, não é a mesma coisa? Com discernimento se consolida, pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Diga sabedoria, discernimento e conhecimento. Quantas aqui querem ter tudo isso para construir o seu lar, para edificar o seu lar, para adornar o seu lar, para encher o seu lar daquilo que é precioso, de um ambiente agradável e precioso? Se nós formos essas mulheres sábias, nós vamos derrotar o inimigo sem nem precisar sair de casa. A sabedoria que edifica o lar e que destrói o inimigo é uma sabedoria que vem de Deus. Nós lemos em Tiago, no capítulo 3, de 13 a 18, que existe uma outra sabedoria que é humana e ele ainda diz que ela é demoníaca. Porque a sabedoria, o entendimento de quem não pensa da forma de Deus, não acredita que uma mulher dentro de casa valha muita coisa. Hoje em dia, se naqueles tempos, a palavra mais de 2000 anos atrás já tinha que dizer isso para as mulheres valorizarem o lar, hoje em dia como é que está? Quantas de nós somos pressionadas a valorizar mais o que acontece fora de casa do que o que acontece dentro de casa? A tirar o nosso valor próprio de um título, da nossa profissão. Por isso, muitas de nós brasileiras imigrantes passamos por uma crise de identidade terrível. Porque se no Brasil era médica, se no Brasil era advogada, se no Brasil era dentista, se no Brasil era professora, quando chega aqui, o que acontece com esses títulos? Não valem mais nada. A não ser que a pessoa passe por todo um processo de uma bênção tão grande que o Senhor cada dia tem liberado mais e mais sobre o nosso corpo, essas profissões nunca mais vão ser exercidas por elas. O que eu quero dizer é que nessas horas o Senhor faz a gente lembrar que o nosso valor não está no que a gente faz. Quando nós somos levadas pelas próprias circunstâncias da vida, muitas vezes pela imigração a um outro país, onde nós temos que começar a trabalhar com a única coisa que nós temos que ninguém pode nos tirar. as nossas mãos. Quando nós começamos a trabalhar nos serviços mais simples, nós somos lembradas, nós somos tratadas, nós somos quebrantadas no mais profundo do nosso ser. E o Pai nos diz: filha, o seu valor para mim não está no diploma que você achava que era importante. Filha, o teu valor para mim está na sua essência, em quem você é. O mundo pode dizer o contrário, pode te valorizar pelo que você faz, pelo que você tem, mas eu não. E a gente, nesses processos de desconstrução da nossa identidade, a gente se redescobre. A gente se reconstrói com valores inabaláveis. Porque o próprio Filho de Deus, o Rei dos Reis, desceu. Está escrito em Filipenses que nós devemos ter o mesmo sentimento que havia nele, porque ele deixou o céu e ele se humilhou e ele assumiu a forma de servo. Ele assumiu a forma de servo. Ele se humilhou até a morte de cruz, que era a morte dos ladrões e dos criminosos. Ele se expôs à vergonha em nosso lugar. Está escrito que nós devemos ter esse mesmo sentimento. Se alguém vai passar por outro tipo de processo, vai acontecer da outra forma com eles. Mas conosco, mulheres que migram aqui para a América, muitas vezes é nessa perda do diploma, é nessa perda do status social, é nessa perda da sabedoria que nos nivelava pelo que fazíamos, pelo que tínhamos. É a perda dessa inversão de valores que nos faz enxergar como as coisas verdadeiramente são. O Senhor, na última ceia, estamos nos aproximando da Páscoa, ele reuniu os discípulos para jantar. Aquela ceia anual de comer o cordeiro do Egito, da saída do povo da escravidão, vocês se lembram? Naquela ceia tradicional, está escrito que ninguém queria fazer o serviço mais simples. Qual era? Lavar as poeiras dos pés. Tirar a terra suja dos pés cansados. Eu fico imaginando os discípulos olhando uns para os outros e pensando: quem é que vai fazer o serviço mais sujo? Quem é que vai lavar os pés? Quem aqui é o menor entre nós, hein? Geralmente eram os escravos, aqueles que não tinham direito algum, ou alguém que precisava muito de algumas moedinhas, que fazia esse serviço. Mas ali estavam só eles. Eles não estavam na casa de alguém que estivesse os hospedando. Quem é que pega a bacia, a toalha? Quem é que pegou a bacia, a toalha? Quem é que amarrou a toalha na cintura? Para lavar os pés dos discípulos, o próprio Senhor. Ele disse: como eu estou fazendo, façam uns com os outros. Jesus mostrou ali um novo significado de grandeza. Porque só quem sabe quem é pode se humilhar voluntariamente. Porque não é o que eu faço que define quem eu sou. E eu posso fazer como ele fez. Eu posso me voluntariar para servir nos serviços mais simples, nos menores lugares, nos piores e mais sujos. Uma vez, uma menina voluntária de um país rico de primeiro mundo se voluntariou lá na Índia, numa das obras sociais da Madre Teresa de Calcutá. E ali, a Madre Teresa tinha uma entidade que existe até hoje, que cuida de pessoas moribundas, prestes a morrer. Pessoas que não têm tratamento, não têm esperança de vida, só chagas, feridas, purulentas, fedorentas. Os mais pobres, os mais indignos, julgados assim pela sociedade. E aquela menina branquinha, lourinha, cuidando daqueles indianos tão morenos e tão sujos. A história conta que um homem chegou perto dela e, olhando aquela cena, disse para ela: nem por todo o dinheiro do mundo eu faria isso que você está fazendo, menina. E ela olhou para ele e disse: eu também não. Nem por todo o dinheiro do mundo. Porque existem atos de amor, de misericórdia e de auto-humilhação que nós fazemos para não ganhar nada em troca. Só quem sabe quem é pode fazer esse tipo de coisa. E assim a sabedoria do mundo nos diz, mulher, que a gente tem que sair de casa para viver um dia mais realizador. Tudo bem, nós vivemos numa sociedade que nos permite voar voos altos fora de casa, como a própria Débora, juíza e líder de Israel, tudo bem. Mas até Débora está descrita aqui como esposa. Ela tinha uma casa, ela tinha um marido, ela tinha responsabilidade no lar. E a mulher que ela profetizou, que daria vitória a toda a nação, venceu o inimigo de Israel, diga comigo de novo, sem sair de casa. Aos olhos de Deus, esses instrumentos aqui são mais poderosos do que espadas de um guerreiro no campo de batalha. Os fundamentos da construção do lar. Essa sabedoria que Provérbios diz, que constrói a casa, que consolida a casa, que adorna a casa, que enche a casa do que é precioso e agradável. Esta sabedoria, que é diferente da sabedoria do mundo, ela vai nos ensinar no nosso dia a dia. Existem muitas coisas que nós poderíamos falar aqui, mas eu escolhi apenas três. E a primeira sabedoria que a Bíblia nos diz que a mulher precisa para construir o seu lar é a submissão à autoridade. Eu vou bater aqui no martelo, vocês vão fazer um pá junto comigo, ok? Submissão à autoridade?
Pá!
Mais forte. Submissão à autoridade?
Pá!
Isso aí, vamos lá? Submissão à autoridade?
Pá!
Bater o martelo é construir. Talvez a gente tenha aqui mulheres solteiras, meninas que não se casaram ainda. Bem, saiba que essa submissão começa ainda quando nós não nos casamos. É a submissão à autoridade dos pais. Nós já nascemos dentro de um contexto de hierarquia. E a hierarquia não é valor, melhor ou pior, mas é ordem, harmonia, para que as coisas funcionem bem. E a Bíblia deixa muito claro em Efésios 6, de 1 a 3, filhos, obedeçam seus pais, porque isso é justo. E existe um mandamento, e é o primeiro mandamento com uma promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem. Se a menina, na vida ainda de solteira, entende o valor de honrar pai e mãe, respeitar o pai e a mãe, obedecer o pai e a mãe, estar debaixo dessa proteção da liderança do pai e da mãe, todas as escolhas que ela fizer, todas as decisões, os passos que ela tomar, vão ser bem-sucedidos. É a promessa. É claro que existem exceções, mas as exceções são muito raras. A maioria das histórias que eu escuto de mulheres que são infelizes no casamento, que tem que pagar um preço muito alto para redimir um casamento quebrado, tem histórias de meu pai e minha mãe não queriam que eu casasse com ele. Quem é que já ouviu essas histórias? Todas as nossas decisões têm a promessa de serem bem-sucedidas se nós cumprirmos os mandamentos. E esse mandamento traz a promessa: honra teu pai e tua mãe, e o que você fizer, menina, vai dar certo. Por isso nós precisamos entender que a submissão à autoridade é uma grande bênção. Quando a menina casa, tem menina que casa assim: não aguento mais alguém mandando em mim, quero casar, sair dessa casa logo. Ela sai debaixo da cobertura da liderança do pai e da mãe. O que que acontece com ela? Entra debaixo da cobertura da liderança do marido. É isso que está escrito. Não é verdade? Efésios 5, 22 a 24 diz que a mulher deve ser submissa ao seu esposo como ao Senhor. Por quê? Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, ou do homem. Nesse texto é: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Esta é a ordem estabelecida por Deus. E às vezes nós somos aquelas mulheres influenciadas pela sabedoria do mundo, que querem brigar pelos seus direitos, que querem mandar nos maridos. O que mais existe é a mulher forte subjugando um marido que vai ficando cada vez mais fraco. O que mais vemos são as mulheres briguentas. Sabe o que a Bíblia fala sobre a mulher rixosa, que gosta de uma rixa, gosta de uma briga? Provérbios 21, 19 diz que é melhor o homem viver sozinho no deserto do que convivendo com a mulher briguenta. Tem um outro provérbio que diz que é melhor para esse homem morar num canto do telhado do que dentro da casa com a mulher. Você olha, tem homem, gente, que não consegue nem olhar para cima. Não consegue nem conversar, não abre a boca para nada. E a gente quer que ele seja um líder, a gente quer que ele seja um homem espiritual, a gente quer que ele nos conduza, a gente quer que ele tome uma atitude, a gente não deixa. A gente assumiu as chaves, os controles, as contas, a gente manda, só faz do nosso jeito, até a vaga do estacionamento tem que parar no meu lugar. Aonde que eu gosto, do caminho que eu quero que tome, a programação tem que ser a minha, o restaurante tem que ser o que eu quero, a decisão, se não for a minha, o bico creme. Se a palavra no final não for sim, senhora, a gente... E a submissão da esposa ao marido passa por esse quebrantamento para um espírito dócil. A palavra diz, inclusive, para a mulher crente que convive com o marido não temente ao Senhor, que ela vai ganhar esse homem sem palavras. Pelo seu bom procedimento, dócil, manso, submisso. Sem palavras, gente, porque o que a gente mais faz é falar. Mas eu te disse, não deu certo porque você não me ouviu. Por que você não faz assim? Ah, não, tem que ser desse jeito. E a gente tem muita opinião. E a gente quer ser cabeça quando o Senhor colocou a gente para ser o pescoço. A gente tem um jeitinho de virar a cabeça, mas a gente não tem que ser a cabeça. A nossa sabedoria como esposa, esse espírito dócil. Quando nós assumimos essa posição de sabedoria na submissão, a gente vê milagres acontecendo. Eu me lembro quando eu comecei a entrar nessa jornada de construção do meu lar, do meu casamento, na submissão ao meu marido. Foi tão desafiador para mim. Mas o Senhor foi me curando, o Senhor foi me libertando, o Senhor foi me ensinando. Eu tenho tantas histórias. Mas uma delas que eu quero contar para vocês foi quando eu queria trocar um piso lá de casa. Era de uma varanda. E o marido pensa diferente da mulher. Geralmente um homem é mais prático. E a mulher é mais sensível, emotiva. A mulher pensa mais no belo do que no funcional. Então Gustavo, meu esposo, olhou para mim e disse: mas Ana, esse piso está funcionando bem. E eu já estava numa nova dimensão de sabedoria. Eu falei, tá bom. Não briguei, não reclamei, nem argumentei dizendo alguma coisa do tipo: mas eu ganho mais dinheiro do que você. Eu posso fazer o que eu quiser com esse dinheiro. Não devia nem te pedir autorização. Não falei. E no meu coração, diante de Deus, eu já estava num nível de rendição, de quebrantamento, que eu não irei, eu me aquietei, eu nem orei. Senhor, muda o coração dele! Isso não é justo, meu Deus! Não, não, não briguei nem um pouco. Eu realmente estava numa dimensão de: Senhor, eu quero ser submissa à liderança do meu marido de coração. E se o Senhor inclinar o coração do rei, mas sim está escrito, amém. Nem essa oração eu fiz naquele momento. Passaram os dias, deu uma chuva. Lá em Belo Horizonte, deu uma chuva. Deu uma chuva. Deu uma chuva. o piso da varanda estourou todinho, gente. O meu marido chegou pra mim: você orou? Eu falei: não, glória a Deus, eu tô aqui pra dizer que eu não orei. E ele falou: não é possível, como que esse piso tava tão bom? O que que aconteceu com esse piso? O que eu quero dizer pra vocês, gente, Deus fez aquilo que eu não fiz, não podia fazer por mim mesma. E não tive o desgosto de trocar aquele piso debaixo de briga. Eu vi Deus fazer, se tornou motivo de riso, motivo de diversão para nós, lembrar a história do piso, sentar na varanda e rir juntos da história do piso. E Deus ainda caprichou. Passaram-se mais uns dias e ele falou para mim: eu acho que Deus quer te dar esse piso que você quer. Não é mesmo? Por quê? Porque chegou um dinheiro para nós exatamente no valor do orçamento que você fez. Mulher, deixa Deus fazer por você. Fica mais calada. Ganhe seu marido sem palavras, com espírito dócil. Deixa Deus prover para vocês, inclinar o coração dele para você. É tão melhor. Podia contar muitas outras histórias. Ah, posso contar só mais uma? O dia que o Senhor falou para mim: nessas séries você não vai escolher nada. Nem o lugar onde vocês vão ficar, nem os restaurantes onde vocês vão comer. O destino deixa ele escolher. É, eu era desse mundo. Vocês não têm noção que na nossa lua de mel, a primeira viagem junto, a gente trocou de hotel 3 vezes. Gente, Deus tratou muito comigo. E naquela viagem, a gente com o menino, eu falei: meu Deus, aleluia, amém. E falei pra ele: meu bem, nessas férias eu não quero nem olhar no computador, não quero ver foto, eu não quero nem saber pra onde eu estou, eu não quero confiar tudo na sua liderança. E eu vou me alegrar com o que quer que aconteça. Querida, Deus me surpreendeu de uma forma tão fenomenal. Foram as melhores férias até então. Nós gostamos tanto do lugar que a gente voltou para lá uma segunda vez. Nessa outra vez, eu levei uma outra família comigo. E é tão gostoso viajar, às vezes, casais com filhos da mesma idade. No final daquelas férias, essa minha amiga virou para mim e falou assim: Ana, eu estou tão impressionada com a sua submissão ao seu esposo. Eu falei: ué, não aconteceu nada para eu me submeter a ele, Ana? Você não percebeu? Eu nem percebi. Você vai alcançar um nível de união com seu marido, de doçura de espírito, que não vai ser difícil para você. Você já viu alguma árvore fazendo força para dar fruto? Tô doida para ter uma jabuticabeira aqui na Flórida, gente. Você já viu a jabuticabeira lá do quintal da minha mãe? Ela não fica assim para sair a jabuticaba. Já viu? Esses dias comprei uma jaca no nosso Publix, no supermercado pertinho, né? Tinha uma jaca no supermercado aqui do meu lado. Eu nunca vi a jaqueira com aquelas frutas enormes fazendo força, né? Para a jaca ser tão grande, talvez a força dela ia ser maior. Ah! Não. Por quê? O fruto do Espírito na sua vida, ele vai ser resultado da seiva correndo em você.
Amém.
Vai ser algo natural. O Espírito Santo, ele vai trazer para você o fruto. Você vai ser uma mulher dócil e submissa, sem muito esforço. Quem pode dizer amém?
Amém.
A sabedoria vai fazer isso com você. Eu tenho uma outra mensagem sobre as dicas para os casais felizes, em que os estudos dos psicólogos dizem que não é com muito esforço que os casamentos são felizes. São pequenos hábitos no nosso dia a dia, pequenas chaves que mudam dentro de nós a nossa forma de relacionar. Mas não é apenas a sabedoria na nossa submissão, doce submissão ao nosso marido, que vai edificar o nosso lar. Temos também a sabedoria de amor aos nossos filhos. Vamos falar par? A sabedoria de amar os nossos filhos?
Pá!
A sabedoria de amar os nossos filhos?
Pá!
Uau, Ana, mas será que o amor aos filhos não devia ser algo instintivo? Pra quê? falar que a mulher precisa amar o filho. Claro que a mulher ama o filho, será? Tito, no capítulo 2, verso 3 a 5, fala especialmente que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a serem boas donas de casa e a amarem os seus filhos. Quanto mais hoje, quanto mais aqui, em que o aborto é permitido e as mulheres têm a justificativa de que podem mandar o seu próprio corpo. Porque o amor materno é um amor sacrificial. Quem concorda? Só quando a gente se torna mãe, a gente começa a ver a nossa mãe de uma outra forma. E os nossos filhos só vão saber nos agradecer verdadeiramente quando eles forem pais e mães. Ter filhos é se doar com amor sacrificial. Amar os filhos não é tão natural assim. E amar os filhos significa dedicar tempo a eles. Mais uma vez nós vemos o valor que Deus dá para o que acontece dentro de casa. Como que nós, mulheres, vamos ter esse amor sacrificial vivido, demonstrado aos nossos filhos, se nós não passamos tempo com eles? As pesquisas mostram que um dos momentos mais importantes na vida, no dia dos nossos filhos, é a saída da escola. Quem é que busca os seus filhos na escola? Quem é que percebe como foi aquele dia na escola? Como está o bullying na escola? Seu filho chegou um pouco triste? Chegou mais irritado? Você sabe quem é que ele segue nas redes sociais? Você sabe que joguinhos ele joga? O que é que ele assiste? Quais são os referenciais na vida dele? Você tem tempo de investigar, de pesquisar, de ouvir o Espírito Santo sussurrar para você? Olha, presta atenção nisso. Olha o que está diferente. Ou você nem convive com seu filho? Quem é que faz a comida dele? Quem é que vê o que ele está comendo? Está comendo direito? Nesse país, então, as mulheres, o mundo aqui, a sociedade está invertendo tantos valores, aquilo que realmente importa, que os filhos só vivem de peanut butter and jelly, gente. E as mulheres brasileiras muitas vezes estão perdendo as coisas mais simples, mas as mais preciosas da nossa própria cultura, que na verdade é algo que deveria ser universal. Eu me lembro um dia que o Benjamin, meu filho mais novo, começou a ter uns tiques nervosos. Começou a ter uns tiques. E eu comecei a reparar. Fui conversar com uma amiga psicóloga minha. E ela me falou: Ana, você precisa começar a anotar ao longo do dia os momentos em que o tique aumenta. Identificar as emoções junto com ele. O que, é que você está sentindo? Você está ansioso? Está com raiva? Está triste? O que é que está acontecendo? Gente, eu fui perceber o meu filho de uma forma que eu não poderia se eu não tivesse disponível para estar ali por ele. Ele já está livre, está sem nenhum tique. Mas isso exigiu de mim dar atenção, observar o meu filho, ter tempo para ele. As pessoas sempre diziam: Ana, curte esses filhos porque eles crescem muito rápido. Talvez 18 anos com a gente passa assim. Com certeza você pode se arrepender de não ter filhos, mas você nunca vai se arrepender dos filhos que você teve. E você pode se arrepender de não ter dado o tempo necessário a eles, mas você nunca vai se arrepender de ter dado o tempo a eles. Existem coisas que não voltam jamais. A infância dos nossos filhos, a adolescência dos nossos filhos, são tempos em que eles precisam muito de nós. E a terceira sabedoria que edifica a casa, o martelo e a estaca. Eu quero bater aqui. Quero bater aqui a sabedoria de amar a nós mesmos. Porque Jesus mesmo disse: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Se nós vamos construir essa casa, que é o ambiente do nosso lar, que não é só a construção de tijolo. Como é que está o humor dessa esposa? Como é que está o humor dessa mãe? Como é que está o equilíbrio hormonal do corpo dessa mulher? Como é que está a TPM? Como é que está o descanso? Está muito cansada, muito estressada, não tem tempo para ninguém. Não consegue nem conversar porque está tão cansada que qualquer assunto é grande demais. Você precisa se cuidar. Você precisa se amar. Porque você também é casa. E você é casa do próprio Espírito Santo. Você é morada de Deus. Não negligencie o seu descanso. Não negligencie a leitura da Bíblia, a sua devocional, o seu tempo ali de chorar suas lágrimas aos pés do Senhor, de ouvir a voz dele sussurrando a sabedoria dele para você. Quem são as suas amigas? Dá uma olhadinha aqui ao seu redor. Você tem boas amizades? Você precisa? Ou será que tem gente que está na sua vida que precisa ser podada? Com quem você anda? Você tem alguém para confessar os seus pecados, para que essa pessoa ore por você e você seja curada, como está escrito? Você está inserido numa comunidade de outras mulheres para inspirar você? Não fique sozinho. Ame você mesmo. Cuide de você mesmo. Edifique-se a si mesmo. Vamos ficar de pé? Eu quero fazer 3 orações para a gente terminar. E eu quero passar profeticamente essa estaca e esse martelo. Ouça, pastor Marcelo. Depois você vai passar o álcool gel na sua mão. Tá bom? Mas você vai passar, Carlinha, e você vai orar e levantar. Enquanto eu oro aqui na frente, por identificação, você vai passar e você vai levantar. E você vai receber tudo o que você precisa para edificar a sua casa, para edificar o seu lar, entendendo o valor do que você edifica lá dentro, vai refletir em toda a nação. Preciso de ti. Senhor, tem para nós no casamento, ó Deus, cura o nosso lar. rejeitaram seus filhos no ventre. Perdão, Senhor, sara essas feridas. Pai, mulheres que têm negligenciado a atenção, o tempo aos seus filhos. Aquelas que ainda desejam fazer isso, mas não têm condições. Senhor, abra caminhos aonde não há. Provisão venha do céu para que elas tenham mais tempo com essas crianças, com esses jovens. Pai, em nome de Jesus, redime o tempo que foi perdido. Segundo a sabedoria do mundo, faz-nos voltar. Faz-nos voltar os olhos e o coração. Faz-nos ter a refeição à mesa. Faz-nos ter, Senhor, os nossos filhos. Não na estatística da criminalidade. Não na estatística dos desviados. Não na estatística daqueles que não temem o Senhor. Mas faz-nos ter filhos que comem à mesa conosco, que cedem a tua presença, Senhor. Oh, aleluia. Perdão, Senhor, pelas vezes que negligenciamos a nós mesmos. E com tanto trabalho, com tanta estafa, estresse, desgaste, Senhor, temos nos tornado uma casa quebrada. Ajuda-nos a cuidar de nós, Senhor, cuidar da nossa saúde física, emocional, espiritual. Tirarmos sempre esse tempo tão precioso aos teus pés para chorarmos diante de ti as nossas dores e levantarmos dali livres das mágoas, livres dos ressentimentos, livres, Senhor, daquilo que nos afasta de ti e das pessoas mais preciosas que são nossos maridos, nossos filhos. Nós nos humilhamos e pedimos, Senhor, venha nos coroar com a coroa da sabedoria. Venha nos dar a coroa da sabedoria. E o martelo para construir essa casa que somos nós, que é o nosso lar, que é esta sociedade, Senhor, que vai ser transformada. Os inimigos que vão ser derrotados, os inimigos da nação que vão ser vencidos por mulheres sem sair de casa. Nos faça já, El, Senhor. Nós recebemos e declaramos que nessa noite seja inaugurada nas nossas vidas uma nova dimensão, em nome de Jesus. Mais simples para nós. Volte o primeiro amor, a primeira chama. Volte o valor das pequenas coisas, em nome de Jesus. Eu vejo mulheres lavando a roupa. Eu vejo mulheres na beira da pia, eu vejo mulheres na cozinha, voltando a agradecer a Deus porque tem uma família para cuidar. Voltando a agradecer a Deus porque tem uma casa para limpar. Voltando a agradecer a Deus porque tem um tempo de qualidade com o marido, na intimidade na cama. Sim, se entregando ao prazer, se alegrando com seu cônjuge, se deixando alegrar. Hora da lavacheira, casara da lavacheira. Renúncias, renúncias do lado de fora, por causa do valor do que está lá dentro. Oh, aleluia, você vai ver o Senhor fazer o seu marido prosperar como nunca. E você, menina, que deseja um esposo, já vai colocando diante de Deus: Senhor, Senhor, meu valor não está no que eu faço. Me dá um homem, Senhor, para eu cuidar. Me dá um homem, Senhor, para eu levantar e edificar. Me dá filhos para eu me dedicar. Senhor, me dá, Senhor, um lar que vai ser o seu maior valor, a sua joia mais preciosa, a sua herança e legado mais valiosos que você vai construir na sua vida, na contramão do mundo. Aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Põe a mão na sua cabeça agora e vai pedindo: Senhor, refaça o meu entendimento. Faça tudo novo dentro de mim, Senhor. Me prepara para essa nova dimensão. Você que é solteira, ou você que não tem marido, quem sabe você não tinha essa sabedoria, destruiu aquele relacionamento com a sua arrogância, com a sua falta de sabedoria. Peça: Senhor, faça novo. Faça novo, faça de novo. Faça de novo na minha vida, Senhor. Aleluia, eu vejo o Senhor realmente colocando uma porção nova de sabedoria sobre nós. Aleluia, te exaltamos, Senhor. Espírito de sabedoria, discernimento, conhecimento, vem sobre cada mulher, na sua realidade, na sua necessidade. Existem chaves que o Senhor vai entregar. Agora faça assim com a sua mão. Eu vejo mães, principalmente de adolescentes. O Senhor vai nos entregar a chave certa para aquela situação que precisa ser virada, que precisa ser mudada. Olha, você vai ter aquilo que a gente sempre ouvia dizer que as nossas mães tinham, né? Aquele instinto materno. O Senhor, Ele vai virar uma chave na vida do seu filho com a sua mão, com o seu toque, com o seu olhar, com as suas orações. O Senhor tem uma sabedoria que é só sua, uma sensibilidade que Ele confia para você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você vai fazer bater em retirada, você vai perseguir e destruir os inimigos que estão tentando contra os seus filhos e contra o seu cônjuge. Se você crê, aplauda o Senhor e dê brados de vitória.